Thunderbird, é o seguinte...
Puta que pariu!
É a segunda
foi essa?
É a segunda semana, não é consecutiva, mas é a segunda semana onde a música que a gente põe no começo, o download transforma em outra coisa.
Que loucura, velho! Você sabe o que tava tocando aí?
Não, isso aqui...
Quem é essa senhora?
O que é isso aqui? Quem souber, estiver nos ouvindo...
O que é isso?
Não dá pra saber
isso, convidado.
Deixa eu ouvir um pouquinho que eu tenho ouvido absoluto, né? Louca!
É, Roberto de Carvalho.
Peraí. Não sei, só sei que é um lá sustenido.
Não, peraí, pera um pouquinho.
Você podia, pelo amor de Deus, tirar essa música? Obrigado.
Vamos lá, vamos
agora
lá.
Agora sim, então vamos lá?
Certa, nome
agora vai.
Certo.
Velho.
Muito louco, você tá vendo aqui, você é testemunha.
Muito bem.
Loucura. Okay. Vamos começar de novo aqui. Ó, beleza.
Boa noite, amiguinhos. Muito bem. Bom dia para quem estiver vendo de manhã. E boa tarde para quem estiver vendo depois do meio-dia. É, a gente está ouvindo Future Islands. Na verdade, a gente vai ouvir isso no programa todo, tá?
A gente vai
ouvir. Para a gente ouvir aí um monte de música do Future Islands. Na verdade, foi uma sugestão da Gaia Passarelli.
Ah, a Gaia é minha futura amiga.
Ela é demais, cara.
Sabe que a gente tá combinando de ser amiga?
É mesmo?
É, porque a gente tem uma grande amiga em comum, que é a Mari Metri.
Claro,
é maravilhoso. Você conhece a Mari?
Claro que sim.
A Mari é muito minha amiga.
A Mari
é
demais.
Muito amiga da Gaia. E ela sempre fala da Gaia pra mim e vice-versa.
Claro.
Aí um dia eu falei, Gaia, vamos ser amiga, cara. Pô, vamos, mas quando você pode? Eu falei, pô, não sei. Aí ela tinha uma viagem marcada, a gente tava querendo combinar aí um dia pra inaugurar essa amizade.
Demais. É, aliás, um beijo pra Mari Metri também, que eu tenho certeza que está nos ouvindo.
Um enorme beijo. Eu tenho certeza também.
Então, a Mari Metri foi produtora do Gu, programa muito legal que a Gaia fazia lá na MTV. E daí, quando a gente saiu da MTV, na verdade eu saí da MTV.
Lamentavelmente.
A Gaia saiu da MTV.
Quantas vezes você saiu da MTV, Tando? Você saiu
3
mais...
vezes.
3? É. Pô, é recorde?
Eu tenho 4 dinastias na MTV.
Você afundou, você saiu quando fechou a porta. Então, você abriu, fechei, a porta.
Eu joguei a última colher de terra ali em cima, exatamente. Mas eu queria dizer que eu pedi essa sugestão pra Gaia porque pintou um lance, velho. Pintou um puta lance.
Ah.
Eu vou fazer um programa com a Gaia, cara.
Jura,
velho. E sabe do que a gente vai falar?
Não sei.
Música!
Ah, claro.
Música! Não é demais,
muito
cara?
Legal.
Fizemos nossa reunião lá na produtora, tá tudo certo. E amanhã ela ia em casa pra gente conversar sobre isso. E daí a gente transfere pra sexta-feira. Então, sexta-feira a gente fecha todo do lance do programa e já vamos fazer o piloto e vai ser maravilhoso. Porque a Gaia tem um conhecimento assim, musical que eu não tenho, que é muito foda, de música moderna, de música contemporânea. Da música
contemporânea
mundial.
Mesmo.
Contemporânea, exatamente.
E você é o rei dos dinos, né?
Eu vou lá pros clássicos.
Claro.
Pra mim, na verdade, eu tenho que considerar anos 90 clássicos, né? E a primeira metade, primeira década da virada do século XXI também já dá pra considerar umas coisas clássicas ali, enfim. Ah, mas ela tem um lance... Caiu a Vanguard, né?
Uhum.
Ela vai além, né? E pesquisa e tal. Então, surgiu a ideia e tá tudo certo.
Que bom,
beleza,
parabéns.
Que beleza, uma loucura.
Posso perguntar quando? Onde?
Não,
não. Aí não assinou o contrato, não pode contar.
Não assinou o contrato ainda, mas
não
tá
faça isso,
tudo
então.
Muito bem encaminhado.
Você é supersticioso, Thunderbird?
Às vezes.
Não é nem superstição, cara. É cautela. Sai falando, sei não.
Eu não que seja supersticioso, mas assim, eu acredito. É isso. Vamos dizer que é
acredita
assim.
Que se você não assina a conta e não dá certo, você não faz, né?
Exatamente, exatamente. Nesse fim de semana, Leandro e a mim, onde você estava no sábado, hein?
Onde eu estava no sábado?
No sábado, Guilherme.
Eu estava na Inajar jogando um campeonato, o festival, o campeonato da Divinéia de Futebol de Várzea.
Aí sim, hein?
Perdemos.
Perdemos?
Rimos muito, perdemos.
Ah, mas assim é legal também. Perder e rir, tudo bem.
Normal.
É, normal, né? Porque a gente não pode ganhar todas.
Normal, futebol é... Se você quer ganhar, faz música, né? Que música não tem um adversário querendo arrancar o instrumento da tua mão.
Ah, claro que tem, lógico que tem. É porque a gente tá ouvindo uma voz feminina. Luísa Micheletti, a nossa convidada de hoje. É bom apresentar, né? É bom apresentar. Luísa, tudo bem com você?
Oi, Tander, tudo e você?
Onde
Oi,
você tá, onde Oi. Você tava sábado à tarde?
Cara, no... Sábado quando foi?
Sábado foi alguns dias atrás.
Eu fui ver um filme maravilhoso no cinema.
É? Ah.
Chamado Vermelho Russo.
Ah.
Vocês já viram?
Então,
tá aqui a minha recomendação de cinema.
Vermelho Russo.
É um filme nacional. Pro cinema nacional é super importante a gente fazer bilheteria no começo,
claro,
porque
que
senão
é.
Derrubam, né?
É, sim.
E, pô, filmaço, cara.
Ah, que legal.
O diretor de Vermelho Russo.
Uhum.
Falou aqui com o Cine Central Brasil, se não na semana passada, na anterior, com o pessoal aqui que faz o Cine Central Brasil, programa sobre cinema nacional.
Sim.
O Paulo Júnior, o Murilo, o Bruno, e falou justamente isso, né? Quer assistir? Vá na primeira semana, porque às vezes a primeira semana é muito crucial para quem está com o filme aí na... Porque aquela questão de números, né? Infelizmente, pouca gente banca. O que é bom.
E é um filme,
se não tiver número.
É um filme assim, diferente no gênero, sabe? É um filme que a gente nunca viu muito ser feito aqui. É meio metalinguístico. São duas atrizes atrás de um curso na Rússia. E elas têm os nomes que elas têm. As atrizes têm os nomes das personagens. Então é meio autobiográfico, mas ao mesmo tempo flerta com a obra que elas estão trabalhando lá, que é o Tio Vânia, que elas vão estudar na Rússia. Então tem muito humor. E é um filmaço, cara, com personagens femininas complexas, né, que a gente gosta de ver, né, que não coloca a mulher só como, né, comentando a vida do cara, ou só pensando em amor, porque, assim, elas têm uma ambição profissional, então tem um lugar racional mesmo, de intelectual,
Sim.
sabe, que é raro a gente ver mesmo no cinema.
A Dani,
acho.
A minha sobrinha, a gente foi juntos ver a peça da Luísa.
Sim. Ah, vocês foram?
A gente
é verdade, que bonitinho.
A gente não foi falar com você depois, que a gente sabe qual que é. Mas enfim, a gente foi lá ver na biblioteca, né?
Maria vocês foram na Maria de Andrade,
isso.
Né?
E daí, assim,
o balcão, não era?
É o balcão. É o balcão, exatamente.
Foi. No passado.
E daí, assim, bom, a Dani tá fazendo teatro e tal, tá lá na Série Helena, toda empolgada com teatro. Tá falando teatro, e trabalha o dia todo, estuda muito e tal, não sei o quê. E daí passaram uma lição pra ela de casa.
Uhum.
Então, acha uma cena no cinema com duas mulheres. E é muito difícil.
Todo mundo acha o Bergman, né? O Persona, né?
É isso, assim, mas assim, é sempre assim, as personagens femininas no cinema hollywoodiano, principalmente, são secundárias ou elas estão falando da relação delas com algum homem?
Você sabe que tem um teste?
É muito machista.
É um teste que eu não lembro o nome, que é pra testar justamente... Os roteiristas sabem. Uhum. Teste de sei lá o quê. Não vou lembrar. Mas que tem várias etapas. O primeiro é... uma porcentagem de quantas mulheres e quantos homens, se elas têm nome próprio,
isso.
ou se é namorada do fulano, balconista e tal,
isso.
se elas conversam entre si, mulher
isso.
com mulher,
Exato.
Só na cena, e se o assunto é o homem ou não.
Exatamente.
Se não for o homem, já passou assim de todos os níveis de... desse machocentrismo mesmo, né?
Machocentrismo,
que acho que não é só
exato.
O machismo, mas é uma coisa do tipo, tá tudo centrado...
Isso.
Que é machismo.
Enfim. E o cinema mundial, na verdade, assim.
É, mundial.
Se você pegar, assim, se você pegar as grandes obras, é sempre uma figura masculina central.
Mas tá mudando, né?
É a colonização da narrativa, né?
Ué?
É a colonização da narrativa.
Gostei.
A história tá ali em várias faces, mas a gente... Só é aquela história do... A gente olha o Pedro Álvares Cabral no Olhos Índios, né? A gente olha sempre a trama pelos pontos de vista... masculinos, né?
Agora só vai mudar
tá
mesmo
mudando.
Se quanto mais mulher escrever, né? Quanto mais mulher tiver envolvida na produção,
isso.
no sentido de direção mesmo, de apitar mesmo, né?
Uhum.
E poder dar o toque, falar, escuta, isso aqui precisa me equilibrar e tal. Já tem, então, já tem muito movimento nesse sentido.
A necessidade de ter que equilibrar já é a obviedade que existe essa diferença.
É.
Se a gente precisa tocar nesse assunto, né? Obviamente, gritante, mas... A dificuldade dela de conseguir uma cena foi terrível.
Foi.
Thelma e Louise, né? Thelma e Louise ali é uma situação. Mas elas estão fugindo de quem? Dos seus homens. Então é muito foda.
Elas estão exatamente... Simples
assim.
Então
cara,
é muito legal. Só pra concluí, assim, quando eu resolvi ser atriz, cara, adolescente, que eu já fazia teatro, queria... Eu tinha uma grande dificuldade de falar que tipo de personagem eu gostaria de fazer. Eu sempre pensava, os dos homens são muito mais legais, sabe? É. Era uma crise. E quanto mais o tempo passa, mais vai mudando, ainda bem, sabe? Você vai vendo que os autores já estão atinando pra isso. Acho que o público também já não quer mais ver aquela mulher só boazinha ou só filha da puta, sabe?
Um pouco de protagonismo, por favor.
E um pouco de complexidade, né? Porque as pessoas são tudo, né?
Sim.
As pessoas são filha da puta e boazinhas também, né? Sim. Não precisa colocar a santa e a puta só, sabe?
Big Little Lies, você já assistiu?
Eu tô pra ver. Tá na minha lista
foda,
total.
Foda, muito foda.
Então,
muito interessante.
Ali diz que tem muito.
Toca,
né?
Muitas feridas ali, muitas feridas. E eu recomendo. Ah, eu falei do sábado, que no sábado teve a marcha. Então, a marcha da maconha! A marcha da maconha. A marcha da maconha. E daí, mas eu não tava na marcha da maconha. Não porque não fumo mais, mas porque eu tava em outro espaço. Eu tava na feira do MTST.
Você viu o Mujica falando? Não?
Eu não cheguei a tempo de ver o Mujica, nem o Lula, mas assim, eu fui pro show da Tulipa Ruiz. E foi espetacular, assim, foi demais, cara. A Tulipa tá com um trio agora. Bateria, baixo e guitarra. O irmão, né? O Gustavo, né? E foi um puta show, um astral, cara. Ali a feira tava um puta astral, cara. E daí tinha umas barraquinhas com produtos naturais,
comprou.
Assim,
comprou.
Orgânicos. Não, era um absurdo, assim, que tinha de gente, assim, sério, tinha muita gente, cara. E em algum momento, assim, eu vi um helicóptero da polícia sobrevoando, assim, mas eu acho que eles estavam atrás do pessoal do cigarrinho de artista, não da gente.
É possível. Comprou?
O que você viu de mais interessante lá, Tano?
O show. O show foi a coisa mais interessante e a relação das pessoas ali dentro. Muito bonito.
Astral, né?
Um astral, uma paz, assim, um negócio tipo assim, ah, que legal estar no meio das pessoas que falam a mesma língua e almejam as mesmas coisas e dão importância pra cultura, pra igualdades e valorizam as coisas que a gente tanto almeja, né? Foi tão bacana, cara, e a Lepa fez um show espetacular, assim, foi muito demais, cara, foi muito bacana. O fato é que a gente sempre começa o programa com uma música.
Sim.
E agora eu vou me contradizer, porque eu vou colocar um cara pra cantar.
Mas que cara? Tudo bem.
O Conan Mocassin. Conhece o Conan Mocassin?
Pode me apresentar,
ele
tô aberto.
É bem bacana, loucaço. Vamos ouvir então.
Thunderbird,
sim.
Só mandar um abraço para quem tá nos ouvindo. Felipe Lucena tá na escuta.
Ô, Felipe.
O Alexandre Moretson, o Edgar Carreiro Júnior.
Edgar Carreiro?
Sim, Júnior.
Júnior.
Filho do Edgar Carreiro.
Claro.
E também um abraço para a querida Camille Liguore, que...
Gente, conheço várias pessoas dessas.
Não é incrível?
É isso?
Beijo, Ale, beijo, Camille.
Ah, que legal, cara.
Camille Liguore também, minha amiga, e que, saiba você, Liguore é licor.
Ligore? Em italiano?
Salvo engano, né? Quando a gente fala salvo engano...
E me pergunta que depois se eu errar...
Ligore, deve ser italiano. Ligore. Pergunta pra ela, então. Por que quer dizer Ligore, por favor? Legal os ouvintes estarem com a gente. Esse lance do live no Facebook tá muito legal, hein, cara?
É muito bom. Um abraço também pro Juliano, pro Elias, pro Humberto, pro Jefferson, todo mundo na escuta.
Olha só, que legal. Muito bem, excelente. A gente tá aqui com a Luísa Micheletti. E assim, a primeira coisa que tenho que te perguntar é uma coisa que eu não consigo acompanhar. É um produto que eu não consigo consumir, isso desde os anos 70, chamado telenovela. Eu não consigo, eu não
Qual
consigo.
Qual telenovela você viu, Thunder?
Dancing Days, eu acho.
Dancing Days.
Ou foi o Astro, a primeira edição?
Eita, a primeira, bicho.
A primeira. Eu sou velho, Luísa, eu sou muito velho.
Nossa, tá, entregou agora.
Eu sou muito, muito velho. Eu tenho 56 anos, então eu vivi os anos 70, onde eu assisti uma série de novelas que me marcaram. O Primeiro Amor,
Acho
o
style
Astro.
Você ter vivido 70.
O semideus. O semideus.
Que maravilhoso.
Enfim, era barato. Era, na verdade, a gente tinha pouca opção, mas assim, as novelas ainda me cativavam. Depois eu acho que me afastei e tal, enfim. Mas eu sei que você participou de uma novela.
É, do início. De uma novela que tá no ar até.
Novo Mundo.
É, maravilhoso.
A história é sobre...
Cara, eu viciei agora, entendeu? Agora eu sou a telespectadora que fica lá vendo os episódios.
Mas esse é o segredo? Quer dizer, você começa a assistir e segura um pouquinho, até que pega, assim. Demora pegar mais do que uma série.
Acho que é porque a trama é boa, cara.
Ah, tá.
Né? Acho que não. Sei. Eu acho que não mesmo, assim. Acho que é realmente a história... Primeiro que a história é meio... Tem um fundo verdadeiro, né? Claro. Sim. Que é um monte de ficção em cima. Mas é muito bem amarrado. Os personagens são muito bons, sabe? Então eu realmente... Claro que eu tenho um apreço por todas aquelas pessoas, mas é muito bom, os atores são excelentes e tá tudo muito lindo, caracterização, as cenas são bem filmadas, sabe?
Sei.
E aí eu acabei que viciei, né, menino?
Mas vem cá, é uma ficção em cima da história do Brasil, é isso?
É, se passa ali entre isso. 17 e 22, né, que 22 é quando ele proclama a independência.
Sei.
Então Dom começa Pedro. Em 17, 817, vai ter uns saltinhos de tempo e tal. Então é todo mundo ali, a galera toda, Leopoldina, Dom Pedro, Dom João, Carlota. E
é
aí tem alguns. Os protagonistas conhece, né, são ficcionais, na verdade.
Saquei.
Então é uma sacada também, sacou?
Tá. Botar... Os históricos são coadjuvantes.
Não, são protagonistas também, mas assim, o foco são. Os principais mesmo são personagens ficcionais.
Ah, que legal.
Que é uma escritora e um rapaz que é ator de comédia dell'arte, que veio parar no Brasil meio por acaso, sabe?
Sei.
E todos estão ali na corte ajudando, fazendo alguma coisa que tem relação com esses personagens históricos, sabe?
Você fez um mergulho nesse clima?
Então, eu fui ler um livro. Quando começou a preparação, eu li o Javier Moro, que chama O Império é Você. Um livro, cara... interessantíssimo, assim, ele também ele faz uma crônica, sabe? Também ele dá uma... tem umas passagens que fala, gente, será que ele inventou? Que ele floreou? Eu acredito que sim, com essa liberdade que os biógrafos têm também de, né? De usar a literatura, né?
Sim.
A seu favor. E aquele 1822, que é um livro que
demais.
Do Laurentino Gomes, né?
Eu li os três volumes.
É demais, né?
É fantástico,
né?
E assim, uma coisa que assim, que, pô, eu lembro das aulas de história lá no ginásio, na minha época.
Você gostava de história?
Minha professora era péssima, professora Viviane.
Não
se a senhora estiver ouvindo, a senhora realmente era muito ruim, viu?
Sacanagem.
Muito ruim. A senhora preenchia o quadro negro, pegava um livro, ficava lendo e falava, copia aí. Era horrível. Eu só fui gostar de história no colégio com o Heródoto Barbeiro. E daí, assim, a coisa pegou, porque ele deu uma aula de Revolução Francesa, que eu falei, esse cara me fez me apaixonar.
Meu, que chique
pela
ter
história.
Aula, hein?
Pois é, né?
Foi maravilhoso. Chique. E daí eu peguei amor por história. Quase fui fazer história, na verdade. Mas daí, o Matias, né?
Matias é
história.
Historiador.
Pô, é demais. História. É demais. Mas daí você... Então você fez um mergulho primeiro.
Ah, pra dar
entrar
uma...
no clima.
É, pra saber também, né, gente? É. E também é uma chance de você... voltar para uma coisa que se aprendeu e que a gente não fala muito da nossa história, né?
Não.
O brasileiro não tem muito essa memória, a gente comemora as datas, às vezes não... Ah, independência, como é que foi mesmo, sabe? A gente não tem isso, né?
Sim.
E então, para mim, foi uma chance de realmente, depois de adulta, revisitar esse lugar e entender com um pouco mais de noção política, né?
Isso, e... importantíssimo.
Total, porque claro. Você aprende isso com 13 anos, 12, uhum. 11 anos. Sim. Decora, entende né, o enredinho que, na verdade, está permeado de um monte de coisa que você só entende depois.
É. Eu sou de uma geração né? que assim, viveu a ditadura, né? Então, desde os anos 60 até os 70, até metade dos 80, né? E assim, eu lembro que nessa época do ginásio, nos anos 70, assim, a gente era obrigado a cantar os 4 hinos né, do Brasil ali, antes de fazer as aulas e tal, tinha uma orientação de contar a história do Brasil de forma bastante peculiar, sabe?
Imagino.
Então assim, a gente tinha aula de educação moral e cívica, e OSPB.
OSPB
e era tudo também. Muito dirigido, muito. Era tudo muito vigiado, os professores uhum. eram muito vigiados. Uhum. Então a gente, eu não tive chance, né? De ver o lado, um outro lado da história do Brasil, né? Uhum. Eu aprendi que o Duque de Caxias era sensacional,
total.
Né?
Só um parênteses, você falou, inclusive, não, só porque tem um gancho que eu acho que. Em vários níveis, na verdade. Uhum. Como você falou, né? A gente não aprende um monte de coisa que não interessa, teoricamente, para a versão oficial. Os índios, né? Pouco se fala.
Nada se fala.
Pouco se fala na história que a gente aprende. Isso. As escolas não falam de etnias indígenas.
Não.
A gente acha que índio é uma coisa só.
É.
Sendo que são...
Tinha os índios aí...
Centenas,
caras...
né?
Isso,
de nações. Etnias e línguas e nações diferentes. E uma coisa que é legal, na novela que está no ar agora, tem os índios lutando também por terras, que é o que está acontecendo agora no Brasil.
Sim.
Teve um mega movimento em Brasília... E os indígenas estão organizados para lutar contra os retrocessos que estão acontecendo, assim, a
toque de caixa.
A toque de caixa.
Uhum, uhum.
Agora foi indicado um novo dirigente para a FUNAI, uhum. ontem ou hoje, nem sei, que é um general.
Ah.
Né?
Nossa,
então tem
a
muito,
história,
então
né,
tem bicho? Muita gente, assim, muita organização para rechaçar isso, por uhum. exemplo. É uma das coisas. A ONU, dia 5 passado, sexta-feira, declarou que o Brasil fracassou mesmo né, em proteger suas etnias, porque está uma guerra no Maranhão, teve um massacre com aquele povo gamela, os caras cortaram os membros dos indígenas. Então está acontecendo uma guerra mesmo aqui no Brasil agora,
uhum.
de novo, sabe? Um desrespeito e ninguém está sendo informado disso, saca? Repetindo uma coisa que a gente deveria ter aprendido na nossa escola e na nossa vida e na nossa cultura, que a gente não aprendeu.
Sim.
Que a gente não sabe falar mais que 5 etnias indígenas, sendo que tem centenas.
Sim.
Fala 5. Caiapó, Munduruku, Gamela, que
Caiová.
Mais? Caiová, que mais? A gente fica, entendeu? A gente fica pensando.
E
a gente devia sair falando, cara. Não é?
Sei,
como a gente fala nome de país.
Não, interessante que o massacre ainda continua. Né?
E
muito,
parar,
muito. E enfim, só pra... Porque também é isso, né? A gente... revisita também a nossa história de vários pontos de vista, uhum. porque a história é um pouco isso, né? Um
Sim.
pouco o ângulo que você olha para as coisas, né?
E tem paralelo com essa história, a gente vai para século da 2 séculos atrás, século 19,
uhum.
e ou de século 19 e 18 também encontra a chegada de escravos no Brasil também totalmente, né, sem nenhum tipo de fio que ligue ele a um tipo, são escravos africanos.
É.
Né?
Não, na boa, quando eu aprendi,
um pouco,
quando
eu
aprendi na escola, era uma commodity.
A
escravatura era tratada como commodity. Na escola eu aprendi isso.
Sério?
Eram mercadorias que chegavam ao Brasil e, graças a isso, a gente desenvolveu uma cultura de canaviais e algodão e foi importante para o Brasil.
Exatamente.
Era isso que a gente aprendia na escola.
Que era como eles pensavam, né? Os colonizadores pensavam assim.
Que pariu, né?
É muito doido. É muito doido. E a gente é assim, a gente é assim. Se bobear, a gente ainda pensa, em algum lugar a gente ainda pensa um pouco assim, sabe? A gente tem que combater isso todo dia, porque tá enraizado mesmo, né? Não chora,
voltando
não chora, Tami!
Voltando à televisão, então foi uma boa experiência, foi legal.
Foi incrível.
Foi a primeira novela que você fez?
Não, eu fiz Malhação antes.
Malhação é considerada uma novela?
Cara, pra mim é, porque é o mesmo esquema.
É o mesmo esquema.
É o mesmo esquema, o mesmo lugar,
falando
você grava
esquema,
o mesmo número de horas, você
isso.
trabalha igual.
Você recebe o roteiro, quer dizer, você recebe as suas falas Um dia capítulos? Antes, aquelas coisas?
Não, ainda? Geralmente uma semana antes.
Uma semana? É. Pra você decorar as falas.
É.
Pra você entender tudo.
É.
Mas não tem aquele toque de caixa, tipo padaria. Ah, tem que fazer esse capítulo, agora fazer isso, agora fazer
caramba.
Isso.
Caramba. Eu acho que deve ter, mas eu não passei por isso.
Você não tá no essa, graças não. a Deus.
Não, deve ser bem difícil,
deve
né?
Deve ser dificílimo. É. Como é que você vai... Como é que você... Eu não consigo decorar as letras das minhas músicas.
Não, total. Agora, tem gente, tem atores, uhum. que não gostam de ficar preparando muito.
Ah, é?
Que gostam de entrar em campo e pá!
É mesmo?
É, eu admiro. É? Eu acho essa gente foda.
Você citaria assim, nomes?
Não... Hã?
Nomes? Se não nomes pormenores pessoais.
Não sei
pessoais.
Se pode dar a entender que a pessoa não é preguiçosa, não é
não,
isso.
Não, é isso.
É que o cara é tão bom.
Aham.
Sabe que...
Você tá falando do Tarcísio Meira, né?
Não, nem conheço ele.
O Francisco Coco.
Não, é que tem uma coisa do frescor. Tem gente que não gosta de ensaiar muito. É mesmo, que gosta né? da coisa ali da hora. Eu acho genial.
É, eu acho
que um
foda.
Dia a gente chega lá, entendeu?
Uau,
eu não, eu fico pensando, coisa. Como é que eu vou fazer isso? Mas isso, sabe?
Você grava uns capítulos antes da estreia da novela, óbvio. Você prepara...
Eu fiquei uma semana na trama, né? A gente gravou antes, porque como era o início.
Uh-huh.
Mas sempre tem uma frente, né?
Quando foi ao ar, o primeiro capítulo que você tava lá, assim...
Eu fiquei panicada.
Você ficou, você
eu
ficou...
Eu fiquei nervosa.
Você ficou nervosa?
Acho que todo mundo fica, um pouco.
Você ligou pra sua mãe, pro seu pai, e falou, então, olha, não assiste não, depois eu te conto.
Não, geral, assisto, imagina. Não, eu fiquei, a gente foi assistir junto.
Ah, é?
É, o
elenco aonde? Todo. Na pizzaria?
Não, a gente foi lá no Projac, tem um restaurante.
Ah.
Que é 6 da tarde, né?
Ah, tá. Ah,
aí foi todo mundo ver lá no telão. Foi bem louco, assim, você também vê as pessoas...
Sim.
Né? É gostoso ver junto, assim.
Quando o trabalho é legal, é muito legal ver isso no ar junto com o pessoal.
Mas é difícil se ver, eu acho, um pouco. Não
é claro que é.
Não é?
Mas tem um lance de air check. A gente faz air check é uma coisa.
Air check é o quê?
Air check é quando você chega no seu diretor e fala assim, véio, a gente não tá se entendendo, é o seguinte, ó, eu assisti o programa ontem e achei que tem umas coisas estranhas. Tem umas farpas ali. Então a gente pega a gravação e assiste eu, o
tá
diretor.
Tá com moral, entender.
Não, mas é uma coisa que eu aprendi lá na MTV.
Você
a gente
tá
fazia
moral,
air check
hein?
Direto. É, então a gente faz o air check, ou seja, a gente assiste o programa e fala, ó, isso aqui tá me incomodando, isso aqui também, isso aqui, o diretor, então, isso aqui também tá me incomodando, então vamos corrigir. Isso é uma coisa que é uma prática de DJ. Os primeiros DJs faziam isso direto, a gente tava aprendendo. E air check é legal, é muito diferente de você parar na frente da televisão e assistir lá o clássico MTV, depois que você gravou e tal. Às vezes é do caralho, porque você fala assim, putz, saiu do jeito que eu queria, né? E às vezes é uma merda, que você fala assim, nossa, velho, o que eu fiz, cara? Eu fiz umas coisas na TV já que eu falei assim, porra, paguei as contas, né? Sabe assim, mais um dia pro fundo de garantia? Claro que eu fiz isso já. E isso é terrível.
Quem nunca?
É difícil assistir e falar assim, nossa, velho, por quê? Porque você tá no meio daquelas meninas que estão lutando no gel.
Você já fez isso, luta no gel?
Ai, meu Deus do céu.
Ele entregou agora.
Tá tudo no livro.
Bom,
fica tranquila,
você
vai saber de tudo.
Eu vou ficar feliz de ler sua autobiografia, porque vai ter coisa muito...
É, tem umas histórias...
Que ninguém imagina.
Tem umas histórias de histórias que é terrível.
E aí,
terrível.
Teu cachorro tá aqui, cara.
Ele saiu da...
Oi!
O Rickenbacker...
Tá aqui.
Quando ele gosta muito de convidado,
vem
ele
cá,
consegue aparecer. Sair da guia e ir até o convidado. Foi assim com o Eduardo Suplicy.
Foi
uma série de convidados.
Tem sido assim...
Você
já pensou em trocar a guia?
Não, cara, porque eu acho que sei.
É, deixa estar bonito. Olha que momento.
Ah, esse é um momento maravilhoso, vale até um registro. Olha só, eu queria. Eu queria dar prosseguimento pro programa. A Luísa lançou recentemente um livro. Nem Sofá, Nem Culpa. É a sua estreia literária, não é isso?
É
Luísa?
Sim.
Me fala de como é que você chegou à conclusão de que assim, pô, plantei uma árvore. Agora escrevi um livro.
Esse livro, ele vinha sendo escrito indiretamente há algum tempo.
É.
Porque eu tinha blog numa época. Só tirar o cachorro rapidinho.
Não, peraí, vou fazer uma foto.
Ah, tá.
Claro.
Sorria.
Obrigado.
Então,
eu tinha... Tira ele daí. Sai daí, Ricky. Vem aqui, Ricky. Vem cá.
Então, tinha blog.
Desculpe.
Cara, eu vou resumir, porque eu já contei mil vezes essa história.
Imagina.
Mas eu escrevi um monte de crônica em blog, aí um dia eu falei, vou parar de publicar no blog, vou segurar as crônicas, e aí essas crônicas, que são coisas que tem uma narrativa de humor, né, em cima de fatos reais, Falei, eu quero publicar isso, crônicas. Uhum. E aí um dia encontrei um amigo, que é o Guilherme Kolbe, que é da Toro Bengala, na editora. Uhum. E ele leu tudo e falou... Meu, você pode publicar isso por uma editora convencional, mas eu, na minha editora, tenho uma proposta para você, que é fazer uma oficina literária de um ano e pouco, te ajudar a ficcionalizar essas crônicas. Ah. E aí criar um estilo e te provocar a mudar a narrativa, a construir mesmo uma nova maneira de abordar esses assuntos e de também criar um outro tecido mesmo de texto, sabe? Uhum, uhum. Então me interessou mais que foi praticamente um curso, sabe? Foi um grande curso de... curso literário, entende? Eu já tinha feito alguns.
Você começou isso tipo, há 7 anos atrás, é isso?
É, a primeira letra acho que foi há 7 anos. E aí no meio disso eu fiz curso de autobiografia, fiz curso de dramaturgia para teatro... Fiz curso de roteiro.
Ah, é legal.
Fiz algumas coisas. Muito legal.
É.
E aí, depois que eu fui cair nessa oficina literária mesmo, saquei. Também junto com a outra bagagem que eu já trazia de outras experiências, uhum. E aí, com essas crônicas, elas foram... O termo que ele usou na época é vamos fazer uma quiropraxia com o seu texto.
Uau!
Então, alongar...
Sei.
Entendeu? Fazer ganhar corpo, uma musculação aqui, não sei o quê, uma cirurgiazinha plástica ali.
Como diria Mussum,
sacou?
Um pilates.
É. Com um pouco de transformação em cada membro.
Uhum.
E foi muito bom, entendeu? A gente fez esse processo, teve momentos muito, muito duros, e outros muito suaves, e outros muito criativos, e outros muito aterrorizantes.
É.
É.
Tá
como
escrito,
toda a criação,
tá,
né, cara?
Tá aqui na minha mão.
Ah, tá aí, ó.
É isso, entendeu? Eu não quero dar spoiler, mas assim, tem um momento que você cita o gato neto do Ronald Biggs.
É.
Você conheceu o Ronald Biggs?
Não, infelizmente não. Eu conheci o filho do gato, o filho da gata que pertencia ao filho do Biggs.
Tá, que era do Balão Mágico, não é isso?
Vai lá no pós-fácil que você vai ver.
É?
Lê aí.
Não.
Lê, deixa eu ler essa parte.
Você quer dar um spoiler?
Ah, vou dar.
Tá.
Ah, dane-se spoilers. Hoje em dia todo mundo dá Google em tudo, sabe?
Em 94 eu tava morando no Rio porque eu tava na Globo. E daí
sim, bons
planejaram tempos. Um encontro meu com o Ronald Biggs.
Pô, maravilhoso.
Era uma loucura. Não aconteceu. E um dia eu conto essa história. Mas vamos
então,
lá.
Tander.
Sim.
O último capítulo do livro é um pós-fácil,
uhum.
Onde eu revelo um pouco a estrutura e o processo de cada conto.
Tá.
Tem gente que acha que é muito legal, tem gente que acha que é um banho de água fria. A Mari Mettler acha que é um banho de água fria.
Mari, pô.
Ah, mas ela tem total direito.
É.
E ó, então tá aqui. Bandido, o siamês, protagonista no conto Gatuno, acaba de completar 10 anos. Não um, mas dois gatinhos da ninhada foram realmente roubados de um ex-namorado, amigo de Juninho Bill, do Trem da Alegria.
Isso.
A quem a gata mãe pertencia. Por anos a fio, espalhei pelo mundo que Juninho Bill era filho de Ronald Biggs, assaltante do trem pagador.
Uhum.
Mas não, o filho de Biggs é Mike, do Balão Mágico.
Isso, Mike.
Entendeu?
Exatamente.
E aí, como, enfim, eu tô falando de um gato, filho de um ladrão e tal, eu também roubo alguns personagens de outras histórias, de outros contos, e estão aí no conto.
Foi
pra
uma
bom
boa
entendedor.
Experiência. Você tá curtindo essa história?
Ah, muito bom, né?
É.
Putz. É tão difícil concretizar projetos criativos, né? Você sabe, você tem banda,
claro,
grava disco,
é
faz show.
É um trampo.
Então, se você não ama muito e não enfrenta também esses monstros aí das sombras, da não vou conseguir, ou, você tem que fazer outra coisa agora. Não, é disciplina, sabe? Todo dia você faz, você senta, você faz, você compõe, você escreve.
Você escrevia um texto e reescrevia depois?
Sim.
É, né?
Porra. Ó, eu tenho uma média, teve uma época que eu fiquei realmente assim... Todo dia eu sentava pelo menos 3 horas por dia, no ano passado.
Uau,
no,
é bastante
coisa. Não nos 7 anos, no último ano.
Sim.
E em muitos dias eu falava, se eu sair com um parágrafo, eu tô feliz.
É mesmo?
É. Então, vários dias eu conseguia, construía, lapidava, lixava, não sei o quê, e no final do dia eu chegava com um parágrafo.
Uau. Sabe o que é isso, Thunderbird?
Não.
É, serve pro, acho que mais até, a metáfora serve até mais pra vida de atriz do que pra escritora, mas serve pras duas. É, a gente fala muito em condicionamento físico,
Sim. Né, em ir à academia, uhum. Mas condicionamento artístico é uma coisa que também é preciso ser feita.
É
mais,
muscular, né?
É mais ou menos como mãe da academia. Você conseguir se soltar fisicamente para estar num palco ou na frente no computador, você consigo mesmo tentar tirar ideias ali.
E não é só você e o computador, né? Também, assim, esse tempo também é você pegar e ler referências, sim, né? Então, nessa oficina, por exemplo. Uma coisa que é legal é esse conto do gato. A partir do momento que ele me propôs em passar para a primeira pessoa, que eu, era na terceira, o gato. Uhum. Aí eu falei assim, não, é eu gato.
Sim.
Ok, como esse gato fala, qual que é a característica do gato. Então assim, vai ler tudo de bicho que o Kafka escreveu, por exemplo. Uhum. Então tem, além da barata, tem o macaco, tem a rata. O Kafka escreveu vários animais, né? Uhum. Então vai ler O Gato Preto do Edgar Allan Poe, vai ler O Mestre Margarida, que tem o gato preto. Porque o gato, ele tem que falar de uma maneira de gato. Então não pode fazer tanto sentido a frase. Isso, caminho aqui do gato, ele vai, ele não vai, ele volta.
Você tem gato em casa?
Tenho. Mas não, ele não é uma frase, começo, meio e fim, sabe?
Exato.
Essa técnica, tipo, como é que você desenvolve uma linguagem única de gato. O outro parágrafo, de repente, ele tá falando de uma coisa, começa a falar da mariposa, sabe?
Isso aí.
Mariposa. Uhum. Ah, então, o que eu tava falando, não sei o quê. O gato também é assim, ele vai
falando,
né? Então, tinha um pouco essa onda, sabe?
Quando você termina o texto, termina o texto, tá bom. Não tem aquela tentação de falar assim, não, peraí, deixa eu dar mais uma lidinha.
Eita.
Não tem isso, porque no disco é assim.
É.
Na masterização, na mixagem. Ah, eu quero fazer. Não, peraí, aumenta, imagino, essa guitarrinha um pouquinho aqui. Não, um
e quem? Alguém te manda parar?
Tem uma hora que as vozes na minha cabeça começam a
gritar. Você trabalha com um produtor ou você mesmo produz?
Eu sou produtor.
Isso, eu acho mais difícil.
É.
Quem sabe onde eu cheguei lá, mas...
Porque um produtor fala assim, chega, então, fechou.
O meu editor falava isso. Fala, chega, fechou. E aí eu falava, tá, deixa eu reler só pra ver se tem algum... uma coisa assim que eu vou morrer se eu não
impresso. Tal.
É, exatamente.
Ela...
Não
tudo.
Podia, não, ele sabe.
Ah,
ele decorava.
Entendi.
Mas eu já tive brigas com ele, seríssimas, assim. Do tipo assim, então foda-se, assim, sabe?
Sei.
Não vou pôr essa... Não vou, isso daqui não... a ponto de pensar assim, gente, eu estou escolhendo as minhas brigas. Como em qualquer relação, né, cara?
Sim.
Então, assim, tem 7 frases que eu não tô legal, cara. Eu falava assim, então tá, essas 2 eu vou morrer se ele publicar. Eu preciso que seja de outro jeito. E ele acha que tá ótimo.
Saquei.
E aí a gente falava, eu argumentava e...
E tá 3 semanas pra arrumar essa frase.
É a arte da persuasão, né?
Sei.
Aí é você levar um chazinho pra pessoa, um pão de mel. Aí tem vários. Né?
E você tem uma espécie de desapego com algo que é muito. Né? Foi você que criou, que veio de dentro de você, mas você tem que ter o desapego de
falar, tá bom assim.
Submeter isso a alguém que tá fazendo o seu trabalho, né? O seu trabalho não o seu, o trabalho dele, que é mexer, cuidar, proteger uma coisa que é sua.
Uhum.
E isso envolve você ter que ceder também, ouvir.
Um trabalho de editor
é um trabalho muito louco.
Quando você não tem um editor e você tem que fazer um texto.
Nossa Senhora.
Então assim, de hoje pra amanhã, você vai fazer um texto sobre esse programa. E você faz isso muito bem. Você domina a arte de escrever. Você é muito bom nisso.
Opa.
E assim, você chega e fala assim... E daí, quando eu leio, eu falo assim... Que filha da puta, mano. Que desgraça. Como é que consegue com tamanha facilidade, né? É a arte de escrever. É a arte de escrever. Você tem isso dentro de você há muito tempo. Você desenvolveu isso há muito tempo. Você domina essa arte. Eu não sou assim. Eu vou escrever um texto, eu escrevo um texto. Daí eu falo assim, puta que pariu. E daí eu vou lá e começo a injetar a frase. Daí eu falo, não, corta tudo. Escreve de novo. Não é isso que eu ia dizer. E eu fico lutando com o texto, às vezes, 2 semanas.
Mas na música é diferente, né, pra você? Você sabe a hora de parar?
Não, na música, não.
Não?
Jamais, claro que não.
Mas
se
que hora você fala, vou fechar, Dani, você acabou o disco, tá feito.
Na hora que o Dom Ivo falar pra mim assim...
Quem?
Tá, o Dom Ivo. Ele fala assim, tá do caralho. Vamos ali fumar um cigarro, a gente volta pra ouvir.
É o Chega, pelo amor de Deus.
Ele liga aquelas caixas gigantescas e fala assim, aí, não falei... E você fala assim, tá, tudo bem. Porque se eu quiser, se fosse por mim, eu tava até hoje mixando os discos.
Nossa, cara.
Mexendo em detalhes, pequenos detalhes.
É o que eu já falei isso aqui no Thunder Hard Show mesmo, tinha um diretor de teatro, o Deto, que fala, não me peço pra procurar o que eu já encontrei. De repente essa busca por uma perfeição, achar que 2 mudanças de palavras ali
vai fazer.
Agora, a perfeição é relativa, né? É. O que é perfeito para mim não é para o outro. E às vezes também você incorre no erro de começar a estragar o negócio, né?
Exato.
De tanto mexer.
Então, às vezes é melhor você. Bom, eu já tenho um texto, eu já encontrei o que eu procurava. Para que eu vou ficar mexendo, mexendo, mexendo se.
É, mas pode ser uma desculpa de preguiçosos também, né? Não sei de quem está falando, não é uma crítica a ninguém, mas assim, de fato, você fala assim, não, primeira ideia que vale e tal. Eu desconfio um pouquinho, porque eu acho que tem que dar uma trabalhada nas coisas.
É, eu sou do tipo que não abro o Word impunemente. Se eu pego um documento antigo,
sei.
Eu mexo alguma coisa, eu não consigo não mexer.
Você manda muito bem, cara.
Muito obrigado.
Parabéns.
Parabéns. Não sei, mas parabéns.
Obrigado. Você vai ver amanhã, quando ele escrever um texto sobre esse podcast.
Show.
Você vai ver. É foda.
Boa,
desculpa,
Leandro.
Aí, vai se fuder. Olha só. Novos projetos literários? Você pensa em fazer mais alguma coisa?
Eu tô estruturando ainda numa fase bem...
Você tem uma ideia?
Descompromissada.
Você tem uma ideia e uma caneta na mão?
Eu tenho.
Você escreve
um laptop.
Você escreve a mão ou tecla?
Não, que eu não vivi nos anos 70.
Você já escreveu a mão, assim, de pegar um caderno e ficar escrevendo, assim?
Já. É mesmo, né? É. Mas quando o advento do Mac foi muito bacana.
Quando acaba a energia, como é que você faz?
Não aconteceu ainda, não.
Ah, vai muda lá pro bairro. Você vai experimentar uma situação ótima.
Qual bairro
você
tá?
Eu tô no Siciliano, ali perto da Vila Romana.
Vai acabar muito?
É uma delícia. 6 da tarde.
Toda
uma
hora.
Garoa, acaba a energia. Fica
que rua que é? Desculpa, sem
manhã.
Querer te expor.
A rua?
É.
Ninguém te falo, te mando um WhatsApp.
Mas é entre qual e qual, você fala?
É ali perto da Vila Romana.
Meu pai mora ali.
Você tá brincando?
Mora na...
Não vai? Não! Para, Luísa!
Perto da Coriolana.
Não! Tá, tudo bem. Eu queria dizer que, assim, às vezes eu fico assim das 6 da tarde até as 5 da manhã sem energia. Eu sou um cara que precisa tanto de energia elétrica que vocês nem imaginam. Tudo pra mim é energia elétrica.
Não, o problema é o teu prédio em casa.
Tudo é energia. Em casa, tudo. O portão é elétrico. A TV precisa de energia.
Olha, você com uma vela e um livro, você já tá entretido.
É, então, uma vela eu acho pouco.
Que tal uma lanterna
velas?
Pilha?
Uma lanterna pilha, sempre acaba. Daí você usa a lanterna do celular, sempre acaba a bateria. E vai acabando. Tem um momento que eu tô assim na varanda, eu tenho uma varanda grande, assim, tô passando os aviões. Daí eu começo a reparar assim, nos modelos, nas empresas, na frequência.
Modelos? Você sabe o que a diferença entre um Airbus
claro,
e um Boeing?
Um Boeing, claro, lógico.
Você pode me explicar?
Eu posso te mostrar uma foto.
Você sabe reconhecer da Terra, você está vendo voando um avião da Gol.
Lógico.
Você sabe se é Boeing ou Airbus?
Claro.
Até porque a Gol só tem Airbus. Airboeing.
Não, eu sou fanático por aviações.
É.
Assim,
você quer de piloto, hein, cara?
Eu queria ser piloto, só que sou míope.
Ah,
eu passei no exame.
Ainda bem que
menos
você não
no exame de vista. Relatos selvagens, né?
É.
Pode crer. E o teatro?
Tá ótimo.
Eu te falei, né? Fui assistir a peça.
Tá ótimo, não. Tá puxado porque rolou um corte de verba aí, né?
Em que sentido?
Ah, o pessoal aí da prefeitura parece que não prioriza muito a cultura, né, Tânia?
Parece que não.
É. Puxado.
Puxado, né?
É, tá geral assim, né?
É, né?
É, tá bem difícil pro Brasil,
tá,
né?
Tá rolando um ruído no Brasil, parece que tá acontecendo...
Mas é um rame, né?
Cara, tá isso, né, meu? Retrocesso tá sempre associado a não valorizar a cultura, né? As coisas estão ligadas.
Isso, então... A cultura te faz pensar, a cultura te faz raciocinar.
Eu também não sei, tem um... Que às vezes eu acho assim, às vezes não é nem... Claro que sim, muitas vezes, né? Pensado, não, vamos emborrecer a população... Mas às vezes eu acho que tem uma coisa tipo, isso daí é supérfluo.
Sim.
Um tipo de pensamento, o dinheiro, não sei o quê, entendeu?
Uh-huh.
Como se fosse jogar dinheiro fora,
sim.
Investir num setor que, na verdade, está formando pessoas,
está
dando empregos em geral. Também, porque a cultura gera muito emprego
claro,
no Brasil.
Lógico.
E está formando uma identidade cultural nacional, né?
Uh-huh.
O que é o Brasil, né? Você sabe o que é o Brasil estando fora, muito pela música, pelo cinema, né, pelo que se traz culturalmente. Então, acho
e
que
ajuda a ter identidade, né, também.
É, pra pessoa... Exatamente, o cara fala assim, porque tem que construir presídio. Legal, mas se você investe em cultura dentro de lugares que, sabe, estão com risco das pessoas aderirem ao crime, se você bota uma escola de teatro lá, você pode ter certeza que muita gente não vai pro crime e vai... querer fazer teatro, vai querer fazer dança e música, é um um instrumento social.
É o entretenimento, né?
É um instrumento mais que de transformação. De transformação do ser humano, sabe? Tem gente que larga mesmo o crime porque descobre que na arte ele é ouvido, ele consegue entrar na sociedade, ele é compreendido.
Sim.
Então é uma ferramenta, sabe?
Onde eu moro ali, onde seu pai mora também? Tem o teatro.
Ali na Coriolano? Seu Cassilda Becker?
Tem o Cassilda Becker ali. Tem o teatro Cassilda Becker em São Bernardo e tem esse ali. E eu passo lá na frente e falo assim, puta, que vontade de invadir esse teatro e ocupar esse teatro. Ocupar o teatro.
Mas lá tá cheio de coisa, né, Rolando?
Tem que ocupar um teatro. Mas você tem um monte de equipamentos da prefeitura, né?
Não, mas esses teatros funcionam, né? Graças a Deus, né?
Então, mas nem tudo funciona, né?
Acho que é mais questão assim de destinar verba mesmo, sabe? Fomentos, mais incentivos, mais leis de incentivo para pequenos projetos, médios projetos, os grandes também. Uhum. Mas tá carente um pouco, cara. Porque depois dessa coisa do... As pessoas piraram um pouco, né? É como se artista fosse... ficasse mamando na teta, né? As pessoas falavam essas coisas, realmente. Nossa, não sabem o que estão falando, porque nos países mais desenvolvidos o governo financia cultura.
Claro,
né? Não é que nem aqui que vai pro... Que, quer dizer, o gerente de marketing de uma empresa define o que vai ser produzido, porque ele que vai liberar a verba da Rouanet, sabe?
Uhum.
Essa lógica é muito surreal. Então... Sei lá, mas pelo teu teatro vai bem, vai bem. Tô com um projeto novo. Para de reclamar, né, meu?
Não, não é reclamar,
hashtag
né?
Gratidão, a gente. Tá,
não, esclarecendo as coisas, que não é fácil você trabalhar com cultura.
Mas é chato ficar também só apontando negativo.
Mas você tem que saber que é difícil fazer o trabalho que você está fazendo.
É difícil de todos nós, né, imagina?
Isso.
Mas... Não, eu tô com um projeto embrionário rolando, que pela primeira vez eu vou colocar a mão também no... Na dramaturgia. Então é um risco, é uma experimentação também.
Que gostoso.
Mas tá bem no início. E acabei de vir do ensaio pra cá.
É legal, né?
É bom.
Eu só fiz uma experiência em teatro, foi aterrorizante.
Conta mais.
As satirianas. Foi aterrorizante, assim, porque é muito ensaio, né? Muito ensaio. Daí, durante o ensaio, você vai desenvolvendo personagem e tal. E eu. A adrenalina que eu senti quando eu completei a maratona de Nova York foi a que eu senti quando eu subi no palco para fazer a peça. Foi foda.
O coração veio aqui.
Tinha, sei lá, 30 pessoas? Foi foda.
Quanto menos gente, piora.
Foi
eu
foda.
Eu acho mais difícil.
Lisa. Eu fiquei. E foi lindo.
É.
Foi lindo. Quando acabou, a gente.
Você devia voltar a ter experiência, hein? Senti que seu olho brilhou aí.
É, Júlia Bobrov, né? Júlia Bobrov e minha madrinha lá.
Beijo. Legal, para a Júlia Bobrov.
Será que ela está assistindo a gente?
Se não ao vivo, em
depois,
podcast.
Em podcast, né?
Ela passeia com os cachorros ouvindo Thunder Radio toda quarta.
É verdade. Vamos falar de música?
Vamos falar de
música. Como é que está essa história da música? Lembro da última vez que você veio aqui, eu falei, Lisa, uma banda. É uma coisa que você não. Você tem que botar como objetivo.
Tá.
Fazer um trabalho musical.
Sério?
Você canta.
Eu
já
canto,
te vi cantar.
Eu tô cantando direitinho, cara. Eu fiz aula pra caramba no passado.
E aí?
Ah, não tenho quem me acompanhe, a louca, fazendo drama.
Como assim? Você precisa de uma banda?
Ah, eu preciso.
É mesmo?
É.
Aí, ouvinte, seguinte, hein?
Ah, mas não abre pra geral, senão vem só maluco cantando Thunder.
Não, tem que passar pelo filtro. O filtro
não,
é aqui,
amor.
Ó. Eu e a...
Não, achei que você ia falar, eu quero. Você, pô, lógico, amanhã.
Então a gente tem que pensar nisso, viu, Luísa?
Cabrindo aí, não. É louco.
Não, a gente tem que ver esse lado aí.
Tem que, tem que.
Porque eu acho que você curte muito.
Pô, curto muito.
Na verdade?
Cara. Muito.
Eu lembro quando você era VJ, você era meio apaixonada pelo assunto.
É, eu sempre fui.
Então.
Imagina. Sempre fui, tive banda também.
Então!
Dá trabalho, né, cara? Eu queria fazer uma coisa não pretensiosa. Tipo, acho puxado compor. Quem sabe um dia, mas... Queria cantar umas musiquinhas aí, uns coverzinhos,
é
né?
Legal?
É legal pra caramba.
É legal. Se você fosse...
né?
Vamos voltar ao tempo. Você, VJ da MTV. Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa. Eu estou aqui na MTV com meus três tabelas.
Aquela barriga chapada. De biquíni na praia.
Você podia sugerir uma música pro Leandro procurar e colocar pra gente ouvir?
Agora?
Já.
Tá bom.
Não.
Eu faço a cabeça com três tabelas? Não.
Não precisa ter três tabelas que a gente tá na rádio.
Pode ser aquela lá?
Pode.
Oi, gente, eu sou a Luísa e eu queria pedir aqui uma música no Thunder Rádio Show, que é Life on Mars, do David Bowie.
Opa, aí me pegou, hein?
Você falou Rebel Rebel.
Ah, não, ela. Tá bom, não, tudo bem.
Vamos lá, vamos
eu queria
lá.
Rebel Rebel, do David
não,
Bowie.
Agora vai tocar lá, vamos lá.
Ai, meu Deus do céu. Ai, que lindo. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks to the sunken dream. To the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore. For she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a creepy show. Take a look at the
Thunderbird.
Essa música é difícil de cantar,
é
viu?
Bonita.
É difícil de cantar.
Vamos fazer?
Vamos!
Vamos fazer um show, tipo, 4 músicas?
Vamos!
Tô falando sério.
Eu também?
Não, sério. Agora
eu
sério.
Sempre falo sério.
É muito sério. Vamos fazer um show, nem que seja um live, na internet.
Não,
sem
a gente
público,
vai fazer um show.
Virtual.
A gente vai preparar.
Eu, você e mais alguém.
Não, a gente vai.
Leandro toca?
Eu não toco.
Mas ele aplaude. Ele aplaude. Bate palma, tá. Bate palma.
Não, não, você bate palma? Thunder, é sério.
Toca. Vamos fazer.
Você no baixo.
É.
Quem mais?
Não, calma.
Não, não, é sério.
Não libera geral, porque daí as pessoas já estão mandando mensagem
então
pra
mesmo?
Mim aqui. Então.
Oh, eu quero ver quem mandou.
Inclusive.
deixa eu ver quem mandou.
Não, não vou deixar.
Inclusive, deixa eu mandar um abraço.
Alô, gente, tudo bom? Queria ter uma banda de novo. Obrigada, beijo. Quem te interessa?
Manda um abraço pro Daniel Macedos, que
Daniel.
Pediu pra tocar Macedos. A banda dele chama Macedos. A Regina Escodino, fala que foi um show esse programa. Matheus Pichonelli de Araraquara tá aqui. Josemar Valério falou: Deja Vu. A Raquel Rodrigues fala linda, não é pra mim nem pra você.
Não, não é,
linda,
não é.
Com certeza.
É pra ela.
É pra Lu. Isso. O Eduardo Harbi está aqui. E, vejam vocês, Léo Madeira.
Léo Madeira!
Aê,
mano! Beijo, Léo Madeira.
Volta aqui, velho. Ele veio pra fazer o programa e foi espetacular.
Ele é uma
figura.
Meu,
grande figura, grande figura. Adoro. Grande figura. Sai total. Totalmente sai.
Sai?
Deixa eu explicar. Olha
sci-fi.
Só. Não.
Vamos ter uma banda, Thunder?
Vamos!
Eu não saio daqui sem uma banda hoje.
Não, depois a gente vai conversar sobre isso. Eu já tenho um plano na minha cabeça. Eu tenho muitos planos na cabeça.
Você tem muitos planos na
cabeça. E vozes também. Então você tá lidando com a ficção no livro e tal, não sei o quê. Como é que é lidar com a realidade? Agora falar assim, pô, tô lançando um livro, terminei uma novela. Tô montando um novo espetáculo teatral. E agora eu vou montar uma banda. Como é que é lidar com isso aí? Cara?
Puxadão. Não, é uma
disciplina,
bomba.
Disciplina?
Cara, é prazer em primeiro lugar. Né?
Isso.
Sei ir atrás
disciplina.
De. Acho que tô fazendo. O meu critério tem sido o que eu quero fazer. Né? Senão
Verdade,
não ia me
né?
enfiar a fazer um livro independente,
sim,
né, cara?
Sim,
não
sim.
é por dinheiro, não
sim.
é por nada. Além de vontade. Mesma coisa com teatro. Mesma coisa com banda, né, Alexander?
É.
Nós é artista, né? O resto é consequência. A gente faz o que a gente ama.
Exatamente.
Da melhor maneira, cara. E o resto é consequência.
Você conhece... Você já assistiu House of Cards?
Yes. A little bit. I didn't finish.
No?
No.
Shame on you.
I know.
Robin Wright é a...
Ah, ela é mara, né?
Ela é maravilhosa, ela é sensacional, ela é linda, inteligente, é uma puta atriz. Ela vem ao Brasil para falar do empoderamento feminino. Agora,
pode crer.
Ela tá para vir, para chegar ao Brasil para falar desse assunto. Se
ela
você
é
não assistiu
ativista,
House
né?
of Cards,
As quatro temporadas. Ela exige o mesmo salário do...
Maravilhoso.
Do coisa, né?
Ela dirige uns episódios.
Olha aí.
Ela é diretora de alguns episódios. De vários episódios, ela é diretora.
Você lembra que ela fez Forrest Gump?
Ela fez Forrest
Gump? Não era ela?
Nossa, que curioso.
Lembra a mulher do Forrest Gump?
Lembro, era ela?
Eu acho que era.
Uau, pesquise, por favor. Coloca aí, Forrest Gump.
Isso é, é uma coisa que... Quando
uau,
eu vi ela,
sério?
Falei, olha, eu acho
olha,
que é.
Que interessante.
Aquela riponga.
Sei, é né? Ela?
Que fica com... Pega HIV.
É ela, cara.
I think so. Posso estar falando uma grande asneira.
Eu coloco isso.
Deus, aí, que eu esteja certo, não pague mico aqui ao vivo.
Olha lá, olha lá, Robin Wright. Robin Wright?
Tom Hanks, é. Robin Wright.
Aê! Ponto pra Luísa!
Eu tenho o maior talento, sabe em quê? É. Tenho talento em reconhecer coadjuvantes.
É mesmo?
Ontem mesmo eu tava vendo um filme que é aquele Os Desajustados, com a Marilyn Monroe.
Uhum.
Lá da PQP.
Sim.
Daí tem ela e o Clark Gable, e aí tem um outro cara.
Clark
Gable. Que eu li, falei, quem é? Puta, quando eu me liguei quem era, não acreditava. É. O nome dele é Eli Wallach. Depois eu fui procurar. Você lembra do O Bom, Mal e o Feio?
Sim.
Sérgio Leone?
Claro.
Tem o Clint Eastwood.
Sim.
Um com o nariz assim.
É.
E o outro, que é o feio.
É.
Que é aquele bem ladrãozão.
Isso.
É ele.
Você tá brincando?
Eu falei, cara, é ele. Caralho. Tipo, 10 anos antes. É ele jovem. Daí eu olhei e falei, nossa, cara. Só reconheci porque eu amo muito esse filme.
Que barato.
E aí tem uns caras que fazem tantas coisas. Não é o caso dela, que agora... Mas o cara foi coadjuvante por 70 anos
que
em
loucura.
Hollywood.
Que loucura.
70 anos trabalhando, cara. Ele fez Poderoso Chefão, ele fez um monte de filme. E ninguém lembra o nome dele, sacou?
Saquei.
Eli Wallach. Quem é Eli Wallach?
Mas as pessoas já sabem quem é o Robin Wright.
Sabem.
Apesar de estar do lado do Kevin Spacey, que é gigante.
E ela
é um monstro.
É...
Ela...
Conquistou um lugar super
cara, você,
bacana.
Você assistiu até que temporada? Você assistiu a primeira?
Ah, não me bate, vai.
Puxa vida, lastimável.
Enfim,
já tem 4 temporadas disponíveis.
Eu escrevi um livro,
e ela, aos poucos, ela... É, lógico. Ela vai tomando conta da história. Ela vai tomando conta e ela vai crescendo na história. E ela vai dominando a história. Vai estrear a 5ª temporada. Agora, recentemente. Eu recebi uma carta do Frank Underwood. Eu recebi uma carta dele. A Netflix é tão filha da puta que ela bolou um teaser, que é uma carta com timbre da Casa Branca, escrita pelo Frank Underwood, endereçada aos eleitores. Então, assim, eu preciso da sua ajuda, porque nós vamos começar uma nova etapa e espero contar com a sua força. Você acredita em mim, eu sei disso. Estamos juntos.
Isso para você divulgar?
Não, ele manda, é um e-mail que você recebe, que na verdade é uma carta do personagem da série. É foda.
Isso é uma estratégia de marketing?
Muito, né?
Não, só perguntando.
Claro,
pra entender, é muito bom.
A gente tá falando disso agora. Gênio. Isso me pegou de uma forma absurda.
Gênio.
E a Robin Wright tá foda, né? Assim, ela tá crescendo a cada temporada.
A olhos vistos.
Ela vem pra falar sobre isso. É um assunto que te cativa, assim?
Qual deles? O House of Cards ou o empoderamento? Ah, óbvio, né, gente?
E aí você se engaja, você vai atrás,
claro,
você participa? Como
total.
É que você faz? Como é que faz isso?
Como é que faz o quê?
É, como é que faz pra se engajar com quem? Onde
olha,
eu vou? Como é que eu faço?
Você
como
quer?
É que faz? Todo mundo quer.
Não, por exemplo, assim,
meus amigos
me lembro
todos
que
querem.
Eu fui num simpósio sobre gênero na mídia.
Uhum.
Isso já faz um ano, exatamente. Que foi no Dia da Mulher de 2016.
Uhum.
É, onde várias empresárias... Ali tinha uma onda do feminismo mais liberal, né?
Uhum.
Que uma das principais pautas é igualdade salarial e tal. Não é um feminismo tão radical. Radical no sentido de questionar o capitalismo mesmo, que é uma coisa que a gente deve fazer sem ser maluco, mas entender que muito da desigualdade de gênero tem a ver com a estrutura onde a sociedade está formada, né? A gente está dentro de uma estrutura que pressupõe a exploração do outro. Então, o gênero também está nisso, né? As minorias todas. É, dificilmente você vai conseguir igualdade se você continuar num sistema onde a lógica seja essa.
Mas o cara vai trabalhar e é dona de casa, cuidando
da
casa.
Nossa, milhões de implicações. Eu nem sei todas, estou longe de saber, mas fico interessada.
Sim.
Então, ir num simpósio sobre gênero na mídia, por exemplo, é muito interessante para quem trabalha na área, né? Tinham pouquíssimos homens. Dá pra contar no dedo de uma mão quantos homens tinham. É, palestras, tá sempre tendo, né? De mulheres que são ativas na rede social e em suas áreas também.
Na música?
na música.
Agora tem o tem uma,
tal, tem uma gravadora, o Festival Path também, que sempre traz alguma coisa nesse sentido.
E tem o pessoal do Sela.
Então.
Da Flora, que veio aqui com o pessoal.
E lê, né, gente? Aquela coisa, né? É. Lê os clássicos do feminismo, acho que os homens... Uma coisa que, sabe, a Djamila Ribeiro, uma grande...
Veio aqui duas semanas, três semanas atrás.
Você tá demais, hein,
meu? No Ex-Libris, a Central 3 tá voando.
Essa mulher, tipo, eu acho que é obrigatório seguir no Facebook pra ver o que ela posta. Porque além de feminista, ela é negra, então ela é ativista nessas duas frentes que são também complementares, né? E uma coisa, e ela é filósofa, e uma vez ela falou uma coisa que eu falei, nossa, que é... As filósofas mulheres não são estudadas nas faculdades de filosofia. Não é louco? Que filósofa mulher você já leu?
É. Eu fiquei
chocado. Tem várias filósofas. Assim, eu mesma quase não conheço, entende? Sim. Mas a Simone de Beauvoir, que é tipo básico. Que fala de uma teoria mesmo, que é uma corrente. Os homens não leem. Os homens não leem. É uma loucura, mas é verdade. Não, mas não é uma questão, tipo, eu não tô. Tô falando que eu fico pasma como eu mesma nunca tinha percebido, ninguém percebe. Tipo, essas mulheres que são mais engajadas, elas falam coisas que às vezes a gente vai falando, caraca, é verdade, sabe? E aí a gente precisa propagar também. Da nossa maneira.
Não, é que eu lembrei do retrocesso.
Empoderamento nosso, é isso, na verdade. Presidente... A gente tomar pra si, de novo, um tipo de atenção pra que a gente possa redistribuir as atenções, né?
É que eu lembrei do presidente no Dia da Mulher, a manifestação dele.
Ah, sim, sobre... nossa. Enfim, é. Mas a
gente pode avançar 5 minutos?
É, vai depender dos meninos do basquete.
Eles estão batendo bola? Vocês estão batendo bola? Eles estão batendo bola aí? Já
deveriam estar aqui na
mas não
porta,
estão, né?
Bafejando no
queria
vidro.
Falar sobre um outro assunto, a gente termina esse programa, que é o... Você assistiu Third Reasons Why?
Me bate, Thunderbird. Eu escrevi um livro. Tá tudo na minha lista.
Você citou uma série de discussões sobre
suicídio. Eu vi The Crown inteiro. Eu vi. O que mais?
Não,
comecei a ver Love.
13 Reasons fala sobre suicídio, né?
Sim,
e de adolescente
jovens,
e tal. A gente vai deixar isso para outro programa, então. Porque eu queria falar sobre isso com você. Eu acho que você tinha que falar
você
sobre isso.
Você vai me chamar
também.
De novo?
É lógico, né?
Mas a cicatriz, tô brincando.
A gente vai ter que terminar o programa.
Ah, jura? Você mesmo.
São 10h05.
Você vai me dar tchau. Ninguém gostou de mim hoje.
Tem uma turma de basquete que ele entrar no estúdio aí pra fazer o programa. É. Agora
cadê
a gente
o Rick?
Tem uma
Rick?
Rick
vem agora
tá aqui comigo, tá
sentadinho.
A gente volta semana que vem.
A gente volta.
Deixa eu dar o site do livro.
Por favor, faz isso.
Pra quem quiser comprar, nem sofá, nem culpa, acessa tourobengala.com/loja. É isso.
De novo.
tourobengala.com/loja.
Repita.
Você vai receber em sua casa o livro por apenas R$37 com frete incluso.
Demais.
É nóis.
A gente tá aqui com a Luísa Micalete, minha colega de MTV, minha amiguinha. A gente vai montar uma banda. Ela vai fazer mais um livro. Ela vai fazer montar uma peça e a gente vai se divertir muito juntos.
Sim. Obrigada, meninos.
A gente se vê na semana que vem. Obrigado, Luísa. Obrigado, Leandro.
Valeu.
Obrigado, Rickenbacker.
Valeu, gente.